Corre a estrada central, baixada para o pico da Bagacina. Avista meio da caldeira de Guilherme Nunes, lá no alto, no lado norte, uma comiada negra, cortada de dentes, que nos oferece, contra o céu, um recorte bem estranho. Mais estranho é, porém, ainda o panorama caótico que se depara a quem se aventurar para além dessa cortina negra. O relevo é desordenado e confuso. Aos altos cumes, tanto se apoiam biscoitos, mais ou menos planos, como declives ásperos, às vezes quase a pique, descendo para fundões, semeados de charcos. Toda aquela vasta zona do centro da ilha, Terceira, é constituída pelos destroços de um vulcão, ainda mal estudado, o chamado Vulcão da Água Alva. Ainda ninguém ordenou aquilo num conjunto aceitável. Para a nossa gente, é a Terra Brava. O nome é bem apropriado, pois tudo ali é rústico, áspero e bravio, desde os picos, os outeiros e as covas, até à vegetação que tudo invade e que em certas partes se emaranha de tal sorte que ninguém rompe por ela. Para tornar o quadro ainda mais intimidante e inseguro, tudo aquilo se envolve às vezes no repente de um nevoeiro espesso, um barbudo, como chama a gente do mato. É necessário então apelar para as nossas forças, para não perder a serenidade e conservar o sentido da orientação. A Terra Brava é muito vasta. O seu perímetro andará por uns 12 a 15 quilómetros. E a área abrangida dentro desse perímetro deve atingir, talvez, mais de 100 moios. A parte virada ao sul, que é aquela que vemos da caldeira de Guilherme Nunes, começa no pico do Boi, ou Nascente, estendendo-se até ao Galhar do Apoente, por cima das Furnas de Enxofre. Daí segue para o norte, por cima do Chama, até à Rocha do Juncal. E de lá desvia-se para nordeste, pelo Biscoito das Ferrarias até o Pico das Pardelas, que é o limite norte de todo o circuito. Do Pico das Pardelas vem para leste vasto até o Pico Alto e daí, já virando mais ao sul, pelo Pico das Lagoinhas, vai fechar o circuito outra vez no Pico do Boi. Isto é muito simples de dizer, mas não é nada fácil transportar as lembranças de algumas andadas por ali para a carta da ilha, levantada há perto de 70 anos por oficiais da Comissão Geodésica, representada hoje pelo Instituto Geográfico e Cadastral. Deve dizer-se que esta carta, na escala de 1 para 50 mil, faz honra ao pessoal que fez os levantamentos e à comissão que a publicou. Em todas as nossas numerosíssimas voltas por esta ilha, durante anos, a carta geodésica, como geralmente se lhe chamava, mostrou-se sempre exata, até mesmo nos caminhos de pé posto que lá vêm indicados com linhas pontuadas. Evidentemente que na carta em que toda a Terra Brava ocupa menos de um simples quadrado, não poderíamos esperar grandes pormenores, nem sobretudo abundância de nomes. Por isso, nesta narração, como noutras do mesmo género que já temos aqui feito, recorremos aos nomes que ouvimos a gente conhecedora dos lugares. Mas na carta encontramos bem definidos os pormenores do terreno, que pretendemos pôr em destaque para conhecimento daqueles que queiram exercitar as suas forças e satisfazer a sua curiosidade na exploração de uma área da nossa ilha que ainda permanece quase como terra incógnita, a não ser para os que ali vão cortar madeira ou mato, para os pastores, para os cabreiros e para alguns caçadores. E é claro, para o pessoal dos serviços oficiais, infelizmente, nestes últimos anos, tem prestado merecida atenção àquela e a outras zonas remotas da ilha. E também não esqueçamos os arrojados montanheiros, que estão fazendo audaciosas explorações por toda a ilha, incluindo as das Furnas, cavernas, algares e tunas, em que abundam estes terrenos vulcânicos que por ali se apresentam particularmente rotos. O meio mais cómodo se fazer uma ideia da Terra Brava sem romper as calças, nem alargar muitos, nem alargar muitos sapatos, é seguir o caminho das Lagoinhas, que da estrada central nos leva até às Lagoinhas e de lá desce para a Gualva num percurso de uns 7 km. Entra-se pelo caminho que conduz ao Algar do Carvão, em frente ao Pico do Gualpanar, e daí sobe-se ao caminho antigo das Lagoinhas, que acompanha pelo nascente as encostas eriçadas de mato do Pico Agudo e do Pico Alto. Ao longo deste caminho encontram-se vários fundões com charcos, que devem ser as Lagoinhas que dão nome àquela zona. Para o lado nascente, o terreno desce e um mau caminho leva-nos em direção ao Pico do Boi, por meio do mato, até aos alagadiços, uns charcos entremeados de chão alagado que se abate debaixo dos nossos pés, produzindo uma impressão pouco agradável. Dali se pode sair para os lados do Pico do Boi ou então subindo por uma vereda que leva até à crista onde embateu há anos um avião colombiano. De lá se desce para a Estrada das Feijãs. Do lado do poente do caminho das Lagoinhas correm as alturas, como já dissemos, do Pico Alto e do Pico Agudo, que continuam para o sul até morrerem exatamente no lugar onde deixamos a Estrada da Caldeira. A vasta área a oeste desta cumiada é a mais agreste de toda a Terra Brava. Divide-se ela ainda em duas zonas, separadas por uma lomba, se assim se pode chamar, que do Pico Alto se dirige para o poente até ao Chama. Para o norte dessa lomba fica o Juncal, no qual se entra pelo caminho do Chama, que parte do pé do Pico da Bagacina e nos leva direitos lá. O panorama que se nos depara quando lá chegamos é de assombrar. À esquerda vemos a rocha do Juncal, cortada a pique, de uma altura de 100 metros. Em frente, lá longe, o Pico Alto, e à direita, a lomba que leva ao Pico Agudo. Ao fundo, um grande charco enramado de junco, um juncal. Tudo aquilo é sombrio e silencioso, contrastando com a claridade e a vida que animam a encosta que subimos, banhada de sol. Um atalho conduz dali até às Lagoinhas, por entre o Pico Alto e o Pico Agudo. A zona que fica para sul da lomba, atrás referida, e que vai do Pico Agudo ao Chama, é a mais difícil de penetrar em toda a Terra Brava. O terreno é muito irregular e o mato é muito denso pelas encostas que descem para um fundão ocupado por um extenso paúre. Por ali se topam arbustos e outras plantas da flora primitiva da ilha, o que justifica nomes como Romanial e Sanguinhal, que se dão a vários espaços daquela verdadeira beira funda. Muito há que estudar ali, em tudo o que toca à história natural. A entrada para esta zona da Terra Brava faz-se pela Estrada Central, por um caminho mais acima do Pico do Gualpanar, por onde antes se entrava também para o caminho das Lagoinhas. Havia ali uma cancela, mas agora o largo portal já está tapado. Extensa e difícil de trilhar, a Terra Brava só pode ser abordada aos poucos, aproveitando dias bons. Duas condições essenciais há que ter em vista: que não haja nevoeiro e que o chão não esteja muito molhado. Para tanto, convém aproveitar dias em que a Serra de Santa Bárbara se mostre descoberta e que não venham depois de grandes chuvadas. Mais precauções: não aventurar por mato desconhecido sem um guia seguro. E cuidado com os touros, pois algumas partes da Terra Brava são domínio deles e os intrusos não se livram pelo menos de um susto. Aliás, a não ser um mau encontro com alguma rede esmalhada, não há que temer.